Hoje vamos falar dos resultados da Dropbox, vamos falar de juros, de créditos à habitação e fazer um ativo financeiro. Estão a ouvir o Mercado Moralado. Henrique, Ricardo, bem-vindos ao episódio 63. Meus caros, como é que se encontram neste serão de segunda-feira?
Estamos bem. Não muito desejosos que a bolsa abra amanhã. Pelo menos eu não estou muito, porque acho que vai ser um dia mau. As últimas notícias, infelizmente, não são as melhores. Por isso, acho que bem mais uns dias difíceis a juntar aqui já alguns desde o início do ano. Mas pronto, isto é uma corrida a longo prazo, é uma maratona. Portanto, só vamos no primeiro quilómetro. Por isso, ainda muito vai acontecer.
É verdade. O Ricardo começa sempre a falar primeiro que eu e acaba por dizer muito o que eu sinto, então eu chego a este momento e penso que, pronto, está tudo dito. O Ricardo resumiu muito bem o meu sentimento neste momento.
Amanhã vai ser um dia duro, mas era pior se tivéssemos ações russas. Ações russas
Aí.
vão. Acho que vai haver ali uma sangria do caraças, mas
Hoje
isso
acho
é
que
um.
já houve, que acho que estavam a. Depois não sei como é que fechou, mas eu vi assim nas notícias para ela, estava a cair 10% ou algo
Estava
assim.
10%. Portanto,
Portanto.
uma coisa agressiva. Pá, já sabemos que isto volta em volta acontece, não é? Portanto, este ano. O tema é esta guerra, mas vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas semanas. Meus caros, sendo assim, acho que vamos passar à rúbrica da adivinha. O resultado neste momento está equilibradíssimo entre o Henrique e o Bruno Cruz, está 1,5 para 1.
É verdade.
O Ricardo, neste momento, em primeiro, com 8,5 pontos. Henrique, estás a cair cada vez mais nas casas de apostas. Esperemos que esta semana consigas fazer um pouco melhor. E para mudar aqui um bocadinho algumas críticas que foram feitas a este formato, esta semana vamos mudar e vocês vão responder por mensagem escrita, ok? E vamos tirar a questão do
Ok.
responder à vez, para deixar de ser injusto e, portanto, vocês têm como responder por mensagem escrita?
Ok.
Sim,
No chat privado ou no público?
No
Eu no
privado vocês
público não
vão
tenho.
ver, caralho.
No público não
Tem
tenho.
que mandar só para mim.
Ah, é
Sim,
só
no
para
chat.
ti?
Sim. Só para mim,
É no chat
tipo.
privado que está aqui de lado.
Ah, no chat privado vão ver os dois, pá.
Pois
Só
tem que
podem
ser só
mandar
para
para
o.
mim.
Ok. Eu mando pelo WhatsApp,
Sim.
pode ser?
Ouvimos o time? Ok. O WhatsApp.
Eu mando aqui,
WhatsApp, pode ser o
deixa
WhatsApp.
preparar aqui o
Eu tenho aqui o
WhatsApp.
telefone.
Isto é a
Pronto.
nossa
Então, enquanto
preparação.
isso.
Preparação
As
incrível.
pessoas sabem que nós temos uma remuneração fortíssima, não
É verdade.
é? Mas eu vou metendo aqui umas coisas para fora. Pronto. Esta semana, como vamos falar de Euribor, achei que era importante trazer aqui um bocadinho de história numa taxa que é tão importante no, nas pessoas que têm um crédito à habitação, que é a grande maioria, se não uma grande maioria, uma grande percentagem da população portuguesa. E então, assim, trago-vos duas perguntas. Eu vou dar-vos uns 30 a 40 segundos para falarem um bocadinho, fazerem bluff um com o outro, entretanto, até mandarem as respostas. E as duas perguntas são as seguintes. A primeira é que em toda a história da Euribor houve 2 anos em que essa taxa passou os 5%. Eu vou-vos pedir que me digam primeiro quais é que foram esses 2 anos. E a segunda pergunta é qual é que foi o último ano em que esta taxa esteve positiva?
E eu já respondi às duas.
Já tenho aqui as respostas do Ricardo, Henrique. O Ricardo nem quis fazer o bluff.
Não, eu não sei nada disto.
Eu acho
Ele
que
é que
foi
tem o crédito
ontem.
da habitação,
Eu
eu
acho
não
que
tenho
foi ontem.
nada.
5% foi ontem, acho eu. Não sei se.
Henrique, se quiseres responder, podes dizer, porque eu já tenho
Olha.
aqui as respostas do Ricardo, não precisas me mandar mensagem.
Não sei se estão certas, mas.
Eu acho que o 5% foi ontem.
Vais dizer que os 5% foi ontem?
Este gajo estava a dizer mentira.
É a
Ah, pá,
tua
não sei.
resposta final?
Não, estou no gozo. Pá, a primeira pergunta era a última vez que teve positiva, não é? Segunda pergunta?
Essa, podes dizer essa agora.
Mas não sei nada disso. Se calhar 2013?
Ok. E quais é que foram os anos em que tiveram acima de 5%?
Pá, não sei.
Ah, pá, tomaram 2 anos a lá. Pensa assim, historicamente, quando é que houve merda nos bancos?
Andava a acabar com o primeiro-ministro, se calhar.
Se
Pois.
calhar.
Epá, não sei, se calhar 79? 80?
80?
Que é o número 8.
80 e o segundo lado.
Feliz já, cara. Opa, sei lá.
Não, deixa estar. 2008? Ok. Não,
seria depois, 2009.
Ah, 2008 ou
2009?
2009. Pronto, ok. A resposta certa aqui à primeira pergunta é 2000 e 2008. Sendo então, que o Henrique não acertou.
Eu acertei uma, não é? Acho eu.
Tendo o Ricardo
acertado. 2008,
portanto, um ponto para o Ricardo.
Okay.
Quanto à última vez que a taxa esteve acima de
essa
zero?
Essa não tenho certeza.
O ano foi 2016, pelo que ambos falharam esta questão, Ricardo.
2015. Não?
Sendo assim, o Ricardo alarga a sua vantagem para 12.5. A 1.5.
Okay. Enfim, é uma pouca vergonha. São vantagens para
defendi-me, ele. Defendi-me, apesar
de... Henrique, quando é que a Euribor começou, Henrique?
Pois, exato, meu. Agora que falas... Ai, meu Deus, que vergonha. Esquece. Faz sentido, faz sentido.
Eu fiz um bluff mal.
Se bem que nem faz sentido ser tipo 2000, não é? Mas,
e este gajo fala do cavaco e tu dizes anos 80, pá.
Não, porque estou a pensar em crises, bro.
Está bem. Okay. Bancarrotas e assim, está bem. Quando não havia Euribor nessa altura. Opa, aprendeste.
Estava a pensar em crises, não estava a pensar nisso em específico. Mas foi por culpa dele, exato. Eu pensei, tipo, tem que ser há algum tempo. Mas já no 2000 também o euro ainda não existia.
Já existia as taxas, não é?
Já começou
em 99, não sei o que é ser uma coisa.
Mas já só entrou em vigor em 2001, não foi?
Já começou, acho que o período algum período de adaptação. Houve um período de adaptação.
Sim, eu acho que foi no 99, mas não tenho a certeza.
Tenho ideia que começou por... Não tenho a certeza. Olha, podia ter sido uma pergunta para a Adviga, mas infelizmente...
Era uma boa pergunta também.
Pode ser que eu a reciclo no futuro. Malta, sendo assim, depois de mais uma humilhação pública ao Henrique, vamos dar um salto para a nossa carteira, onde, na verdade, ele é o rei, por isso consegue lavar um bocadinho a cara da sua história
económica. Eu aí estou a dar um porradão no Ricardo, não é?
E aqui estás a dar um verdadeiro porradão no Ricardo, que na verdade é onde importa, não é? Onde se ganha dinheiro.
Isso é o que importa, infelizmente é o que importa.
Aqui acho que é uma coça mais que 12-1. Ou 13-1, que tem que estar isso. Não é nada.
A verdade é que temos sofrido aqui um bocadinho com composições como o Facebook e o PayPal a serem bastante castigadas na última semana. Na última semana e nas últimas semanas, na verdade. Sendo assim, o Henrique continua ali na frente com a sua Regeneron. Hoje o mercado teve fechado, portanto, temos basicamente a mesma situação de sexta-feira. Por isso, Henrique, se quiseres abrir aqui as hostilidades, podes começar.
Eu posso começar. A Regeneron não tem notícias relevantes esta semana. Continua, então, a dar-me o título de líder e rei do mercado moral ao lado. No entanto, não há notícias relevantes. Ela cai aqui um bocadinho, também pela instabilidade e as notícias que têm saído. Ela cai 3,65%. A seguir temos a Micron. A Micron é a única ação que subiu, das ações que eu tenho, que subiu nos últimos 5 dias. Subiu 1,16%. Também não há nada de relevante a apresentar sobre essa ação. A seguir tenho a Amazon. A Amazon caiu um bocadinho esta semana, só 0,45%. No entanto, há uma notícia positiva, que se trata com um acordo a nível mundial com a Visa para definição de tarifas nas transações de comércio online. Estas duas empresas estão num conflito por umas taxas que estão em vigor, sobretudo no Reino Unido, em que a Apple ia deixar de autorizar pagamento com cartões Visa. No entanto, esta disputa entre as duas marcas acho que já está resolvida. Eles vão apresentar vão fazer um acordo a nível mundial. A seguir temos a SoFi. A SoFi cai 8,15% esta semana. A ação vai apresentar resultados 2 a 8. não sei se a tempo do programa, mas acho que está a precisar de notícias para ela poder subir um bocadinho. Acho que ela caiu bastante já nos últimos 3 meses, mais de 40%, o que acho que é muito, muito, muito apertado e forte, mas, no entanto, também estamos na envolvente de notícias sobre crescimento da taxa de juro, possíveis riscos de crédito, etc. Ou seja, é normal, por enquanto. Continuando, e por fim, temos o Facebook, aqui a minha posição em parceria com o António. Aqui há notícias relevantes. Primeiro, o Google tem um plano para fazer algo semelhante ao que fez a Apple, ou seja, a Google comunicou que vai começar a desenvolver para o seu sistema Android um programa de privacidade para os utilizadores. Este programa de privacidade vai não deixar que as apps comuniquem entre si. E isto prejudica bastante o Facebook e através das aplicações que tem para o automóvel, porque isto vai prejudicar a marketabilidade e todas as publicidades e tem um impacto. No entanto, o Google e o próprio Facebook têm tido em diálogo e o próprio Facebook elogiou o método como a Google está a fazer esta transição e aplicar estas medidas de privacidade, enquanto antes tinha sido muito crítico à Apple, porque a Apple fez isto repentinamente. A Google prevê fazer esta transição ao longo de 2 anos, com pequenos passos e sempre dando apoio aos criadores de conteúdo. No entanto, isto acaba por ser na mesma um pouco alarmante para as margens do Facebook. Segundo o artigo que eu li, o impacto das medidas de privacidade da Apple prevê-se que afetaram o guidance deste ano em 10 mil milhões, o que é bastante, bastante alto em termos de revenue. E também quero salientar e elogiar o facto do Facebook ter feito uma parceria com o meu jogador de basquete preferido, o Giannis Antetokounmpo, para fazer marketing do WhatsApp em África. E é de louvar, porque é sempre ver bom.
O Antetokounmpo não é grego?
Ele é grego, mas os pais são nigerianos. Mas sim, ele é grego, vá. Ele, se fosse defender alguém, um país, vá, pelo menos a seleção seria a Grécia, mas... Ele aqui também está a defender a cor dos pais e a sua descendência. Os pais são ambos nigerianos e emigraram para a Grécia. Isso é um refugiado.
Estava a pensar que o Facebook era um bocado racista. Estava tipo, ei, olha...
Ok, exato.
É negro, pronto, olha, pomos este em África. Mas não.
Não, mas não, mas ele de facto é... Até a campanha é sobretudo para a Nigéria. E os pais são de lá mesmo. E é isso, para mim é tudo.
Ah, ok. Ficou aqui um silêncio um bocado estranho. Mas, ok, Henrique, obrigado pela tua atualização semanal. Eu posso passar desde já aqui a falar sobre as minhas ações. Tenho aqui algumas novidades. Vou começar pela HP, que é a minha ação com melhor desempenho. A empresa vai apresentar resultados na próxima segunda-feira. São esperados cerca de 1,03 dólares por ação. Estes resultados são muito importantes para a empresa solidificar a sua posição como, na minha opinião, uma excelente ação de dividendo numa avaliação tremendamente razoável. E vamos aqui perceber como é que as vendas vão evoluir, porque se houver aqui algum sinal de aceleração das receitas, é possível que tenhamos aqui uma expansão do múltiplo e consigamos ter aqui algum retorno extra, sendo assim, de qualquer das formas, mantendo as vendas atuais a subir a uma taxa muito residual, eu acredito que mesmo assim a empresa está numa avaliação bastante interessante, mas vamos aguardar pelos resultados da próxima semana. Não sei se vou conseguir mesmo assim analisá-los, porque a empresa fechará depois do fecho do mercado, mas com certeza alguns resultados preliminares poderemos conversar sobre eles durante o episódio da próxima semana, na segunda-feira. Quanto ao Bitcoin, teve aqui uma descida de 6% esta semana sem notícias materiais a destacar. A Disney subiu cerca de 1,3% nos últimos 5 dias. Continuou aqui a surfar a onda dos resultados, sendo que existem aqui algumas notícias relativamente interessantes. A empresa pagou cerca de 300 milhões de euros para manter os direitos da Premier League na América do Sul até ao final da época de 2024 e 2025. Outra notícia menos importante ao nível do negócio foi que, de facto, houve aqui um tête-à-tête com o ator Peter Dinklage, o Tyrion Lannister de Game of Thrones, que se chateou muito por a Disney vir a fazer uma nova edição do filme Branca de Neve e os Sete Anões, por achar que a empresa vai fazer um live action deste filme e que vai ter os anões num estereótipo antigo e contar a história da mesma maneira, sendo que a Disney já veio aqui dizer que vai dar um toque diferente ao filme e que vai fazer as coisas de forma diferente para falar um pouco melhor dos anões. Opa, sinceramente, não tenho nada contra os anões, mas eu estou a borrifar se é estereotipado ou não. Quero é que os bilhetes sejam vendidos e espero que aqui a Branca de Neve seja um grande sucesso de bilheteria nos próximos tempos. A seguir temos a Dropbox. A Dropbox caiu cerca de 6,5% numa semana onde apresentou resultados. Vamos falar dos resultados mais à frente, pelo que não me vou alongar nesta parte do programa. Seguidamente temos a Corsair. A Corsair subiu cerca de 8% nos últimos 5 dias, sendo que a grande novidade é a mesma notícia da adição da empresa ao Standard & Poor's 600 Small Caps, basicamente um fundo que retrata as empresas de pequena cotação nos Estados Unidos, as small caps. Isto vai causar aqui alguma pressão compradora na ação por parte dos fundos que fazem um track deste índice. E acredito também que tenha havido aqui alguma especulação face à elevada percentagem de shorts que a empresa tem neste momento no seu float. E também acredito que tenha havido aqui alguma especulação em torno de um possível short squeeze. Na verdade, esse short squeeze não existiu, mas acho que as boas notícias, de facto, permitiram uma recuperação da empresa para níveis que já não víamos há algum tempo. Por outro lado, a DatoDchef teve finalmente duas semanas consecutivas verdes, mais 3,5% esta semana, sem notícias relevantes. Contudo, vamos ter resultados na semana de 8 a 14 de março. A GoPro não teve qualquer notícia, desceu cerca de 1% nos últimos 5 dias e a Tupperware desceu cerca de 10%, depois de duas semanas com muita volatilidade, quer para cima, quer para baixo, depois de fortes especulações por causa das declarações do Bill Miller. E, no geral, as minhas ações resumiram-se a isto, malta. Ricardo, queres aí pegar na tua parte?
Sim, vou pegar então aqui o... tartaruga do grupo, claramente, aquele que tem tido pior desempenho. Portanto, SolarEdge acabou por ser a minha ação que teve uma performance menos má, que teve aqui uma queda acumulada de 1,6% desde o último episódio, e aqui basicamente houve aqui algum efeito positivo dos resultados, que acabaram por ser relativamente robustos em termos de guidance, que também já tinha falado aqui na semana passada. Mas percebendo isso também não houve assim grande novidade. Depois, relativamente à Intel, essa sim teve aqui uma queda mais significativa, de cerca de 7%. Esta queda ocorreu essencialmente após o Investor Day deles, onde basicamente eles apresentaram aqui algumas estimativas para o ano 2022 em termos de números e também aqui em termos de médio e longo prazo. Aqui, basicamente, deixar só alguns números. Eles preveem uma receita no próximo ano de 76 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento praticamente residual face ao ano anterior, que a receita teve nos 74 mil milhões de dólares. Depois, em termos de margem bruta, eles também esperam aqui alguma queda, com uma margem bruta percentual de cerca de 52%. Os earnings per share aqui prevê-se uma queda mais significativa. Portanto, no ano passado andou ali em valores à volta dos 4 dólares e meio, se não estou em erro. Este ano a estimativa é que caia para os 3,5. E esperam também, isto já tem sido muito noticiado, eles vão fazer grandes investimentos este ano e esperam aqui um capex cerca de 27 mil milhões de dólares, o que fará com que o seu free cash flow ajustado agora em 2022 vá ser negativo entre 1 a 2 mil milhões de dólares. Acabou por haver aqui uma reação negativa por causa destes números para o ano 2022, principalmente devido ao facto do free cash flow ser negativo, a estimativa ser que possa vir a ser negativo, mas para além disso, aquilo que a empresa revela como estimativas para anos seguintes acaba por ser mais animador, ou seja, para 2013 e 2024 espera-se aqui uma ligeira expansão de margens, entre as margens bruta com voo entre 51% a 53%, e depois aqui espera-se também aqui uma pequena recuperação do free cash flow e uma aceleração da receita para valores mais próximos de 10%, ou seja, há ali valores situados entre 5% a 10% de crescimento nestes dois anos. Mas apesar de tudo, o free cash flow prevê-se que seja perto de zero, ou seja, um valor relativamente residual. Depois, a partir de 2025-2026, é que eles já esperam um maior efeito da sua política de investimentos e, no fundo, um retorno dos investimentos que estão a ser feitos agora nos próximos 2-3 anos, com um crescimento de receita acima de 10% já, com estimativas aqui a rondar entre os 10% e os 12%, também uma expansão de margens, em termos de margem bruta, para valores entre 54% a 58%, e um free cash flow que poderá ser aproximadamente 20% do seu revenue. Portanto, o mercado acabou-se por focar aqui um bocadinho naquilo que são as perspectivas de curto prazo e com algum receio de que este forte investimento depois possa eventualmente não ter o devido retorno, mas a verdade é que a empresa parece estar bastante confiante de que esta política nova de investimentos possa mais à frente vir a ter os seus retornos e que isso signifique, no fundo, depois uma maior rentabilidade para o acionista. Veremos se vai confirmar. Eu, pessoalmente, já estava à espera que isto acontecesse, pelo menos no curto prazo, ou seja, este investimento forte por parte da empresa ter aqui algum impacto em termos do free cash flow, mas acho que não me parece, muito sinceramente, que, dada a avaliação atual da empresa, que justificasse uma queda tão significativa, até porque aquilo que eles nos têm habituado nos últimos tempos, desde que houve esta mudança de CEO, há cerca de um ano e meio, mais ou menos, é que normalmente as estimativas têm sido por baixo. Trimestre após trimestre, acho que não houve um único trimestre em que a Intel não batesse o guidance que estava previsto para o trimestre anterior, portanto, isto acho que também acaba por ser aqui numa ótica de alguma prudência. E acho que se deve olhar também para aquilo que são as estimativas da empresa no médio prazo e não somente aquilo que é a estimativa para o ano 2022. Depois a Salesforce teve aqui uma queda de 8%, aqui sem notícias. Eles vão apresentar os resultados do ano no próximo dia 1 de março, portanto será aqui um momento importante para verificarmos se a ação pode ter aqui alguma recuperação face às quedas recentes que tem tido. Depois o Pinterest teve aqui uma queda de 8% na semana, também não teve assim grandes notícias. Depois o PayPal teve aqui uma queda mais significativa, 10%. Engraçado que esta tendência descendente do PayPal também acaba por ser semelhante ao próprio Facebook. Têm sido aqui duas ações, pese embora negócios diferentes, mas têm dado aqui um bocadinho mãos dadas nestas quedas. E aqui gostaria só de fazer um bocadinho de publicidade. Eu lancei na semana passada um vídeo no meu canal em que tenho lá um modelo, por acaso fiz para ver, porque sou investido na ação, fiz um modelo free cash flow para ver mais ou menos aquilo que seria, no meu entender, a avaliação da empresa e cheguei a valores na ordem dos 277 dólares por ação. Portanto, há que acreditar nesta ação, porque de facto acho que apesar de tudo ainda há futuro. Depois, a Alibaba teve aqui uma queda de 5,7%. Aqui houve duas notícias. Uma na semana passada, em que o AliExpress foi adicionado a uma lista negra das autoridades norte-americanas, aparentemente por vender artigos contrafeitos. Portanto, não é aqui muito boa.
Não pode ser.
Não é aqui muito boa publicidade para o AliExpress.
Inacreditável. Não estava nada à espera.
Eu fiquei muito surpreendido com esta notícia. Isto chocou-me porque eu não estava nada à espera que os chinocas vendessem coisas contrafeitas, por amor de Deus. Não estava nada à espera. Mas, engraçado, o mercado ficou aqui um bocado melindrado com isto e a ação caiu muito no dia em que foi adicionada esta lista. Aparentemente aqui há uma questão relacionada com o risco reputacional, mas acho que já vale tudo para a Alibaba cair, portanto qualquer notícia mexe com a ação. Hoje os mercados americanos estiveram fechados, mas em Hong Kong eu penso que a ação fechou aqui mais 3,8%, se não estou em erro, e isso teve a ver com mais uma notícia em que aparentemente as autoridades chinesas estão a solicitar aos bancos e às empresas estatais que enviam um relatório com a exposição total que cada uma dessas entidades tem ao antigrupo. É um bocadinho estranho, não sabe muito bem porque é que está a ser a pedir esta informação, mas da minha experiência profissional, quando se pergunta estas coisas, não é bom sinal. Eu, quando pedi estas coisas, normalmente é porque a empresa estava a falir. Por isso, acho que não será isso, será outros motivos, mas não é bom de qualquer maneira. Pedidos do governo chinês, deixar aqui um bocadinho de água no bico e por isso é que também a ação hoje caiu aqui cerca de 3,8% em Hong Kong. E nas minhas empresas é isto. Basicamente foi este conjunto de desgraças desta semana.
Ora, isso acontece a todos, Ricardo. Queria só reforçar que de facto é um bom vídeo, o teu vídeo do PayPal, e dizer que para além desse existe um excelente vídeo sobre o Facebook que eu vi ontem e que também recomendo toda a gente a ver o canal do Ricardo. Fora isso, malta, tivemos aqui uma semana complicada, por isso mais vale deixarmos aqui a carteira para trás e passarmos ao nosso segmento dos bulls e bears do mercado, sendo que, Ricardo, como tu és o mais triste, podes começar com os teus temas
para... Sim, posso começar então, para ver se anima um bocadinho. Olha, e então, vou falar de uma ação que eu não tenho aqui na carteira do mercado, mas que tenho na minha carteira pessoal, que é a Heinz. Curiosamente, é também uma ação que é detida, nada mais nada menos, pelo Warren Buffett e que, na semana passada, acabou claramente por destoar de todo este sentimento negativo. Em termos semanais, teve uma subida de 11%. Isto tem muito, essencialmente, a ver com os resultados. Foram claramente acima das estimativas. O caso, por exemplo, dos earnings per share, o valor final acabou por ser de 79 cêntimos de dólar, quando a estimativa era de 63 cêntimos. E depois também, em termos de receita, também houve aqui um bater das estimativas que eram esperadas. Para além disso, é uma ação de valor que está num setor estável e, portanto, claramente, este início do ano 2022 tem favorecido particularmente este tipo de ações com PEGs mais baixos. E há uns tempos estava, por acaso, acerca deste tema, vi um gráfico onde basicamente era comparada a performance do portfólio da Berkshire com o da Ark Invest. Depois, se encontrar, eu posso partilhar. E onde basicamente, neste momento, a performance acumulada, penso eu, dos últimos 3 anos do portfólio da Berkshire já estava a bater o da Ark Invest. Portanto, claramente, este início de ano tem favorecido as ações de valor e aqui a Heinz também acabou por ser uma ação beneficiada, também por ter apresentado bons resultados e teve aqui uma subida acumulada de 11%. Depois, o meu bear da semana tem a ver com algumas notícias que têm saído na imprensa portuguesa, mas não só, relativamente ao possível aumento de taxas de juros. Que há uns tempos falava que só lá para 2025, 2026, e agora as estimativas é que podemos estar próximos de algum aumento. Eu se calhar gostaria só aqui partilhar aqui duas coisas. Esta questão das taxas de juro, obviamente tem claro impacto principalmente no crédito de habitação, que é o principal crédito que os portugueses recorrem. Eu aqui queria mostrar o andamento dos últimos tempos das taxas Euribor no mercado. Basicamente, pese embora o Banco Central Europeu ainda não ter alterado as taxas diretoras e ter dito de uma forma relativamente clara que não pretende, pelo menos para já, aumentar estas taxas diretoras, a verdade é que aqui a Euribor, que basicamente é uma taxa dos empréstimos interbancários, ou seja, entre bancos, é uma taxa de referência nos empréstimos entre bancos e que serve de referência para os créditos de habitação que são celebrados. Nos contratos mais recentes, tem sido cada vez mais usual utilizar o indexante da Euribor a 12 meses. O mais comum é utilizar a 6 ou a 12 meses, mas os bancos têm tido, penso eu, a maioria dos bancos, neste momento, para novos contratos, está a utilizar a Euribor a 12 meses, que de facto já, esta sim, já mexeu aqui um bocadinho. Ou seja, se nós olharmos aqui para o final do ano 2021, nós estamos aqui com valores de menos 0,5 e a partir do final de janeiro, início de fevereiro, aqui já começou a mexer um bocadinho com valores. É verdade que ainda continua em terreno negativo, mas já houve aqui uma mexida de 0,2 pontos percentuais. Inverteu-se uma tendência de estabilização ali na casa dos menos 0,45, 0,5, que já vinha há bastantes meses, como se pode ver aqui, se nós olharmos aqui desde maio de 2021, praticamente esta Euribor a 12 meses tem dado sempre ali na casa 0,45, menos 0,5%. As outras taxas, já agora a título de curiosidade, a Euribor a 6 meses e a 12 meses ainda não se sente tanto esse efeito. Ou seja, para já, basicamente, elas mantêm-se muito estáveis ainda. É verdade que houve aqui um ligeiro aumento, mas bem menos significativo que na Euribor 12 meses. O que também faz o seu sentido, porque aquilo que o mercado de futuros vem dizendo é que se espera que lá mais para o final do ano a Euribor possa chegar a terreno positivo. E que para final de 2023 possa eventualmente chegar a valores perto de 1%. A 3 meses também, não se tem verificado aqui grandes oscilações. Eu penso que contratos mais antigos de crédito de habitação ainda utilizavam este indexante de Euribor a 3 meses. Depois, se vocês quiserem ver, mesmo para quem já tem créditos ou pretende ter créditos, para simular aqui o impacto da variação do valor da prestação, que é muito importante para o orçamento familiar. Vocês têm aqui um simulador do Doutor Finanças, onde, muito prático, onde vocês muito rapidamente conseguem ter uma noção do incremento de custo. Eu posso só aqui utilizar um valor de referência, por exemplo, 100 mil euros aqui a 30 anos, que é o prazo mais comum no crédito de habitação, para novos créditos. Aqui nós podemos simular, por exemplo, com um spread de 1%, e a Euribor menos 0,4%, que é mais ou menos o que está atualmente. Portanto, isto daria uma taxa de juro efetiva de 0,6%. Ou seja, estaremos aqui a falar de uma prestação mensal na casa dos 300 euros, isto a 30 anos, para um capital de 100 mil euros. Mas, por exemplo, se nós aqui colocarmos um Euribor a 0%, só para vermos, podemos colocar esse caso, ou seja, no fundo seria o valor de spread de 1%, temos aqui a falar de um aumento de 18 euros, mas, por exemplo, a Euribor chegar a 1%, que é isso que alguns contratos futuros apontam para final de 2023, já estaremos aqui a falar de um impacto maior de cerca de 65 euros. Portanto, isto pode ser uma ferramenta interessante para vocês verem qual é que é o impacto real que pode haver em termos de prestação do aumento de taxas de juro. E acho que, de facto, isto pode ser um problema. Eu acredito que não vai haver um aumento assim tão significativo, porque a economia europeia está muito alavancada e há diversos países com níveis de dívida, quer pública, quer privada, muito significativos. E, portanto, se houvesse aqui um aumento grande para valores na casa, por exemplo, de 1,5-2%, isto iria ser muito complicado de gerir, mas a verdade é que, apesar de tudo, este ambiente de taxas de juros negativas, eu acho que terá os dias contados e, pelo menos ali, andar um bocadinho acima do 0% pode ser uma possibilidade, se calhar mais para o final do ano, eventualmente início do próximo. Não sei, mas acho que há que ter já isso em mente, que pode ser uma possibilidade. E acaba por ser um assunto que de alguma forma preocupa, porque além da questão da inflação, somarmos este questão de aumento de taxa de juros, isto vai tirar rendimento disponível às famílias e obviamente também terá impacto na economia, e por isso acaba por ser aqui uma over da semana.
Obrigado, Ricardo. Só também dar aqui uma nota de que o CEO da AINS é português, não é? O Miguel Patrício, e parece estar a fazer um excelente trabalho. Quanto aqui à Euribor, claro que isto preocupa-nos a todos, e acho que foi muito por teres trazido aqui esta informação. É uma ferramenta muito útil para as pessoas poderem, digamos assim, planear a sua vida futura financeira, que é sempre tremendamente importante. Diria que eu sou o próximo a falar, porque estou a perder bastante dinheiro em alguma coisa. Não sei bem o que é.
Somos tu e eu. Podemos falar em conjunto, porque a posição mais é o Facebook.
É o Facebook? E pronto, então. Então, eu falo, Henrique. Tu és o rei e mereces manter o teu protagonismo e falar no fim. Esta semana eu trago um único tema. O meu único tema são os resultados da Dropbox. Eu tinha aqui para partilhar com vocês, e vou partilhar aqui nos comentários, um episódio aqui do Mercado Marolado, onde foi feita uma análise mais profunda à Dropbox, caso queiram ouvir falar do negócio. Eu coloquei aqui na caixa do chat. Também é uma bastante oportunidade para ver quão maus nós éramos no episódio 27. E, na verdade, o Henrique está careca lá, portanto, também é giro de ver, nem que seja só para ver o Henrique careca. Sendo assim, aqui este vídeo é para vocês conseguirem ter uma ideia melhor do negócio, porque foi aí que eu fui mais a fundo. Hoje vamos falar aqui dos resultados. E vou passar aqui a partilhar a minha tela para falarmos um bocadinho sobre os documentos que a Dropbox nos apresentou nestes resultados. Aqui vocês podem ver a apresentação da Dropbox. O início das apresentações deles são quase sempre a falar do negócio. Eu vou diminuir aqui só um bocadinho para conseguirmos ver melhor. Aqui eles falam sempre do seu negócio, de novidades, de possíveis compras que possam ter feito, etc. E apresentam aqui uns key numbers. Mas normalmente o sumo das apresentações da Dropbox aparecem sempre um bocadinho mais para baixo, quando eles apresentam as métricas do que diz respeito a receitas e etc. Na verdade, há aqui algumas coisas que eu também gostaria de destacar. De facto, eles estão a apostar bastante, e eu acho que é extremamente interessante, uma vez que nós três trabalhamos em equipas e em ambientes partilhados de trabalho. Estão aqui a desenvolver uma forma de trabalhar em equipa, e algo que melhora este tipo de trabalho, que é basicamente permitir que tu consigas gravar uma ação e que as pessoas da tua equipa consigam ver essa ação que tu fazes. Ou seja, isto pode ser tremendamente útil quando tu estás a formar alguma pessoa para uma ação que seja repetitiva, como uma transação de SAP, como é que ela funciona, como é que funciona um certo mapa financeiro que tu faças e que possa ser difícil de perceber à primeira vista. Portanto, acho que isto aqui é muito interessante, permitir que, de facto, os membros da mesma equipa consigam ver coisas que os colegas fizeram e que gravaram para que possam rever no futuro. Isto aqui acho que é muito interessante, e é uma forma também da empresa conseguir trazer mais receita no futuro, porque consegue aqui criar um valor extra para os clientes, neste caso clientes de equipas, que são uma parte importante dos clientes da Dropbox. Sendo assim, continuando a descer, como vos disse, para a parte em que eles mostram aqui os números, os financial highlights, Podemos ver que eles aqui fizeram uma pequena modificação no que diz respeito aos seus targets de longo prazo. Normalmente a empresa tem vindo, desde que me lembro, a apresentar targets de longo prazo para diversas métricas. A primeira delas é a margem bruta, que eles subiram um pouquinho para 88,2%. O anterior alvo era na casa dos 80%. Mantiveram o free cash flow, o objetivo para 2024, na casa de US$1 bilhão, e vamos ver daqui a pouco que estão muito bem encaminhados para atingir este objetivo. E subiram, o guidance de longo prazo para a margem operacional deles de 30% a 32%, quando anteriormente estava na casa dos 28% a 30% para o longo prazo. Quando olhamos, de facto, para a parte dos crescimentos, podemos ver aqui que a empresa continua a ser uma geradora de cash flow extremamente forte. Neste momento, em 2021, com o ano terminado, eles tiveram um free cash flow na casa dos US$708 milhões, o que é bastante interessante. Estamos aqui a falar de uma empresa que tem uma capitalização bolsista na casa dos US$9 bilhões, se não me engano. Mais coisa, menos coisa. E, de facto, consegue gerar aqui cash flows de uma forma tremendamente interessante. Já para não falar que tem aqui uma margem também muito interessante, 30% no que diz respeito à margem operacional. Quando olhamos no year over year, nos resultados do quarto trimestre, vemos que a empresa, de facto, aqui não desiludiu, conseguiu ter aqui um crescimento interessante, acima dos 10% no que diz respeito à receita, e no que diz respeito à margem operacional, subiu esta margem de 25% para 30%, para um valor na casa dos US$168 milhões. Outra coisa tremendamente importante, quando analisamos os dados da Europox, que eu não me canso de dizer, é de facto que eles têm duas formas de fazer subir a sua receita, e se conseguirem conjugar as duas, melhor ainda. Sendo que a primeira delas é os utilizadores pagantes. A Dropbox conseguiu fazer subir os utilizadores pagantes em cerca de 300 mil face ao Q3 de 2021. E conseguiu também uma subida de quase US$1 na sua receita por utilizador. Sendo assim, a Dropbox conseguiu, nos dois vértices, fazer crescer as suas receitas, quer por via de novos clientes, quer por via de receitas por utilizador. E, no geral, no que diz respeito aos números por alto, foi isto que aconteceu. Eles fizeram aqui a tal reiteração de um crescimento de longo prazo, umas margens de longo prazo para a casa dos 80% a 82%, como falamos anteriormente, e também aqui na parte da operating margin. Na verdade, quando olhamos para estes resultados, parecem-nos que são, de facto, bons resultados. A mim, eu fiquei agradado com eles. Mas o mercado, de facto, reagiu de forma negativa. Acredito que claramente também influenciado pelo estado geral do mercado. E a ação teve aqui um desenvolvimento negativo. E então também acabei por ir à procura de mais informação. E o que acabei por fazer foi ler. Acho que acabei de perder os meus dois colegas. Henrique, Ricardo, estão aí?
Sim, então, estamos aqui.
Estamos aqui.
E nós estamos a ver perfeitamente.
Eu acho que nós é que perdemos o António.
Pois, acho que foi isso que acabou de acontecer. Acho que perdemos o António.
Pois, se calhar toma a palavra, não é? Que eu já tinha terminado, falo eu.
É isso, sim. Enquanto ele não volta, é melhor.
É verdade. É o moderador que temos. Estamos mal, Ricardo. Estamos mal. Então, eu esta semana tenho dois temas. Um mais interativo, que já vou falar assim com vocês, e acho que pode ser bastante interessante. Mas antes disso, eu queria falar do meu Uber. O meu Uber desta semana é o Credit Suisse. E a notícia que saiu em relação a este banco, que se compreende com que se trata do facto de eles terem uma leak de 18 mil contas bancárias no banco, estarem associadas a violadores de direitos humanos, criminosos e entidades barra indivíduos com sanções internacionais. Ou seja, estamos a falar de 18 mil contas associadas a pessoas que são consideradas por instituições internacionais como criminosos, com dinheiro sujo, e acaba aqui o banco por fazer uma lavagem deste dinheiro, ou ter este dinheiro aqui e proteger este dinheiro destas pessoas que são criminosas. Estas 18 mil contas vêm desde 1940 até recentemente, finais dos anos 2000, na segunda década dos anos 2000. Estas contas são estes valores destas contas passam os 100 mil milhões de dólares. São valores estonteantes. E dentro destas contas, grande parte deste dinheiro também se prende com dirigentes da Venezuela. E é uma pouca vergonha isto acontecer. Grande parte deste dinheiro ainda pertence a esta gente. Pouco se sabem sobre estas contas. Há quem diga que já o banco afirma que já 90% delas não existem, mas 90% de 18 mil contas, ou seja, 10% ainda de 18 mil contas ainda é muita conta. E há aqui muito dinheiro que fugiu, por exemplo, da Venezuela. Também existe uma conta muito famosa de um líder de espiões do Iémen, acusado de fazer torturas e estudo a centenas de pessoas. Existem vários casos que são muito, muito alarmantes e acaba por ser outra grande crítica a este banco que está cheio de polémicas. Já no ano passado esteve envolvido com um escândalo de corrupção em Moçambique e teve que pagar, e foi culpado e teve que pagar 470 milhões de dólares em multas. Eu acho que é um bocado triste toda esta situação, sobretudo num país como a Suíça, e a Suíça tem estas entidades bancárias com um renome muito alto e até tem as leis contra para que isto não aconteça, não é? Mas a verdade é que o próprio líder de uma instituição de Suíça, da Suíça, contra a lavagem de dinheiro e contra este tipo de coisas, diz que as leis existem, o problema é aplicá-las. E acho que é mau ver que o dinheiro fala, afinal de tudo, sobretudo com estas grandes entidades, que deviam ser um exemplo para outros países. Se isto é o que acontece aqui, quanto mais pode acontecer no Panamá, pode acontecer em outros países fiscais, não é? E acho que é muito triste esta notícia do Crédito Suíço. E o meu thumbs down para esta entidade comigo não faz nada. Continuando, e vou pedir aqui ao António, que já voltou, eu vou partilhar o portfólio de uma
empresa. Tu vais dizer às pessoas que aqui há esta minha ligação na internet.
Exatamente. Eu bendito foi o meu router da NOS e pronto. Eu agora tenho boa net e tu estás
Fui burlado.
Sobrelado. Eu vou partilhar, estou a partilhar para os ouvintes, mas eu vou falar de tudo que estiver aqui a acontecer. O anti-portfólio de um fundo americano, do Bessemer Venture Partners. Este fundo apresentou um relatório, uma amiga minha mandou-me esta notícia e achei bastante interessante, que são os quase excelentes negócios que eles fizeram ao longo dos anos, nos 70 e tal anos que tem de existência, que é que este fundo deixou escapar entre os dedos. E temos aqui empresas bastante, bastante interessantes e algumas que até nós investimos. Acho uma muito interessante, que é o Facebook. E o que aconteceu foi que ele foi a um meeting sobre... Para entender, isto nos primeiros meses do Facebook, e no meeting ele vira-se para a pessoa representante do Facebook e disse: criança, não ouviste falar do Friendster? E que é uma outra rede social que já há muitos anos que foi para a lua, era o precedente do i5. E, E é interessante ver que, tipo, olha, a tua ideia já existe, esquece, desampara uma loja e escapou, e deixou escapar o Facebook. Aqui, um grande investimento. Temos também o Airbnb. Eles deixaram escapar o Airbnb quando ele esteve, em 2010, em janeiro de 2010, quando ele esteve, o Airbnb teve o primeiro mês em que o revenue passou os 100 mil euros. E eles podiam ter investido numa avaliação de 40 milhões e no fundo deixaram escapar porque estão indecisos e achavam que era uma avaliação muito puxada. A verdade é que no mês seguinte eles faturaram 200 mil e no mês a seguir 300 e a avaliação de 40 milhões de repente ficou curta e nunca mais houve um negócio. E no ano, e em 2020 a estação estava a 47, fez o IPO a 47 mil milhões, ou seja, o dinheiro que eles deixaram escapar aqui, não é? Era interessante. A nós é que nos fazem estes meetings. Se nós tivéssemos dinheiro para meter no Airbnb quando eu estava a 100k de faturação num mês, era incrível. Acho que se calhar o maior erro deve ser aqui a Apple. Eles podiam ter investido na Apple antes do IPO. IPO a 60 milhões de dólares. 60 milhões de dólares na Apple. A ação que hoje fechou com 2,73 trilhões de dólares como avaliação. E eles deixaram escapar a 60 milhões. Isto. E até estava a pensar ao bocado. Imagina que, não sei por acaso quem eles chamam. O senhor chama-se. São vários senhores que investem aqui. Eu até estava a pensar. Se tivesse feito este investimento, hoje se calhar não falávamos de um Warren Buffett, como falou o Ricardo há bocado. E falávamos deste senhor, porque este investimento ia ser absurdo, colossal, extraordinário, e se calhar este era um dos maiores portfólios do mundo. Ou seja, às vezes, sei lá, é preciso ter um bocado de sorte, mas também uma visão extraordinária. E isto também para glorificar também o Warren Buffett, que o Warren Buffett vê estes investimentos e não os deixa escapar, não é? E acho que.
Eu acho que o Warren Buffett não faz uma coisa melhor, Henrique, porque imagina. Era muito fácil desse tipo entrar a 60 milhões de dólares na Apple. Depois o difícil é manter-se lá durante 60 anos. E agora, o
Exatamente.
fato de manter-se bué de tempo nos investimentos dele. Porque é muito fácil. E compramos a 60, isto agora está a 600 milhões. É um 10 vezes, tudo bem. Faz sentido.
Basta, por exemplo, nós, imagina que algum de nós tinha desde o início, nem digo desde o início, desde 2019 a Tesla.
Não, isso
Tu não ias conseguir segurar a Tesla durante todo
não.
esse período, porque ela ia ter um peso enormíssimo no teu portfólio, chegar a um ponto que era impossível te manter, não é? Porque não
Ah,
ias ter um
acredito.
portfólio minimamente diversificado. Eu, pelo
Sim,
menos, não
sim.
manteria, percebes?
Sim, mas olha que
E de facto.
o Warren Buffett, depois de tantos anos, tem esse problema com a Apple. A Apple ainda
Sim,
representa tipo,
é verdade. É
uma
verdade.
fatia gigante da carteira dele. Mas eu acho que é importante entender também é o seguinte. Eu entendo o que estás a dizer, não é? E eles provavelmente, só se tivessem investido 60 milhões, eles poderiam ter vendido mais de 90% da posição. Ainda tinha uma posição gigantesca. A cena é ires vendendo e investindo noutras coisas e procurar a tua próxima Apple, mas continuar, tipo, e ter esta capacidade de, a longo prazo, ver que ela ainda vai crescer mais e aí continua a ser bom investimento. E, ao mesmo tempo, tu tirares o proveito que tu falas, não é? O 10 vezes isso e tentares diversificar para procurar outras alternativas. Quem te diz que, tipo, ok, esta ação vai chegar a 100 vezes, mas de repente começa a cair, não é? E é sobretudo nestes investimentos iniciais. Mas achei bastante interessante este da Apple. Ter investido na Apple a 60 milhões era muito bom. O Warren Buffett está rico também, em grande parte, graças à Apple, e não investiu a 60 milhões, investiu bem mais
Não,
caro, não
nem
é?
perto.
Nem perto. Continuando, eles também falaram da Coinbase. A Coinbase também foi um diálogo. Eles podiam ter investido 500 mil euros. Quando a ação tinha um market cap de 10 milhões. Ou seja, a ação que no ano passado chegou ao mercado e fez IPO 85,8 bilhões. Outro investimento gigantesco. Poderia ter acontecido. Também o eBay, eles dizem que menosprezaram o eBay, o FedEx também. A Google também é um caso interessante. Este David Cohen, um dos investidores daqui, um amigo uma amiga dele da universidade, era a que estava a alugar a garagem onde o Sergey e o Larry estavam a desenvolver o motor de busca do Google. E ele, numa vez que estava a visitar essa amiga, perguntou à amiga, porque não queria investir na Google, e disse à amiga, como é que eu saio da tua casa sem passar pela garagem? E sem passar pelo Larry e pelo Sergey? Ou seja, não queria, nem sequer quis ouvir o pitch da Google, e olha o que ele deixou escapar. E temos, se calhar aqui a PayPal também, ou a Intel, que são duas ações aqui do Ricardo. Aqui no Intel não há grande coisa a dizer, também deixaram escapar no momento. E na PayPal também iam investir antes na aquisição do eBay por 1,5 mil milhões. E na Tesla também, ele chegou em 2006 a fazer um test drive a um Roadster, comprou o carro e disse que era win-win, tem um bom carro. E eles, como têm margens negativas, acabam por pagar uma parte do carro. Mal ele viu que ia ser um negócio estonteante, esta Tesla e o potencial. E pronto, acho bastante interessante ver estes what ifs e o que teria sido. É preciso ter tipo uma visão de futuro extraordinária para poder entender tão no início, sobretudo em alguns destes exemplos, tão no início, o que é que isto vai ser. Acho que sobretudo no caso da Google e também no Snapchat, eles tiveram esse problema, foi tipo, nem sequer darem a oportunidade de ouvir o pitch e me entender qual é o projeto e qual é o investimento e o que é que estão a fazer. A mesma coisa tipo com o Facebook, tipo, mal quiseram ouvir o que as pessoas tinham para dizer, porque olha, a tua ideia já existe, não vais trazer nada novo. E claramente a ideia adotada pelo Facebook era inovadora face ao Friendster e trazia um valor acrescentado muito maior. Pronto, eu acho que é preciso, às vezes, ver várias coisas, estudar vários investimentos. Claro, investir sempre no que sabes, mas pronto. Nada que não tenhas estas oportunidades de investir assim, em coisas tão interessantes, tão cedo.
É importante manter a perspectiva a longo prazo. Isto ajuda a manter a perspectiva para longo prazo e quão valioso é o tempo quando és um investidor.
É verdade. Há métodos de investimento hoje em dia que é investir em 10 unicórnios e se um bater, estás rico.
Está feito.
Paga os restantes. É um método um bocado arriscado, mas pronto, pode ser que funcione.
Olha, enquanto a Dropbox, onde é que me perderam?
Perdemos-te mesmo no fim, como estavas a dizer, que tu pensavas que não nos tinhas ouvido.
Ah, ok. Pronto, a única coisa que eu tinha a acrescentar mais é que, de facto, fui à procura de motivos para o mercado não reagir bem aos resultados. A única coisa que apanhei foi, de facto, ao ler a Conference Call, que é algo que é sempre interessante de se fazer quando, nas nossas empresas, ou empresas onde pensamos em investir. A única coisa que a empresa aponta no seu guidance, o guidance está mais ou menos dentro das expectativas dos analistas para 2022. Eles apontam uma ligeira quebra de margem operacional, mesmo embora tenham reiterado o seu objetivo de, no longo prazo, ter uma margem superior à que diziam anteriormente. Mas para o ano de 2022, eles esperam algumas headwinds, ou seja, algumas dificuldades no que diz respeito às taxas de câmbio, que foram um fator positivo no ano de 2021. Esperam, de facto, ter ali meio ponto percentual de headwind no que diz respeito às taxas de câmbio e, de facto, ter uma quebra percentual de alguns pontos, não alguns pontos percentuais, mas quase um ponto percentual no que diz respeito a viagens e deslocações e estadas, porque eles esperam que, com a reabertura da economia, consigam mais frequentemente fazer com que os seus empregados viajem, e proporcionar eventos onde consigam juntar todos, porque neste momento a Dropbox é uma empresa muito descentralizada e com muito teletrabalho. Então eles contam gastar algum dinheiro durante este ano para juntar as suas pessoas. E no geral foi isto que encontrei. O guidance para o próximo ano prevê estar na casa dos 2.230 milhões de dólares, se não me engano. Está mais ou menos na média dos analistas e posso só aqui partilhar aqui convosco o Ticker Terminal, que é um dos nossos softwares favoritos, que de facto mostra que, na minha opinião, a empresa está numa avaliação muito interessante. Eu estou a ficar sem bateria, mas acho que ainda vai dar para fazer o programa. Pronto, no geral, a avaliação da empresa está num queria vos mostrar o free cash flow, o market cap do free cash flow, ou seja, quase na casa das 10 vezes. Ou seja, a empresa está aqui uma excelente geradora de cash flow e acredito que está aqui numa avaliação tremendamente interessante. 11 vezes o Enterprise Value sobre o EBITDA. E estamos a falar aqui de uma empresa que, na verdade, vai ter crescimentos na casa dos 10% previstos nos próximos anos. Portanto, para mim, a Dropbox é uma das empresas que vou manter na minha carteira. Já tenho a Dropbox há 10 anos e continua, período após período, a continuar a merecer a minha confiança. E, no geral, é isto que eu tinha a dizer sobre a Dropbox. Outras coisas, os meus colegas estão a dizer para vos dizer que o horário vai passar a ser às 21h45. Eu não tive aqui voto na Madeira, deve ser para não fui abaixo, mas para por mim pode ser.
Não decidimos nada, mas ah, não. Por mim atenção, pode.
Eu disse isso porque eu pensava que tu tinhas dito isso, porque tu disseste que tu tinhas que levar a cadela a seguir.
Não foi? Sim, é verdade, tenho que levar a cadela a seguir. Agradeço que estejas preocupado comigo.
Sempre preocupado com a tua vida, estás a ver?
É verdade. É que o nosso colega António diz que tem que levar a cadela a passear antes de dormir.
O problema é que vocês não têm a fazeres em casa, não é? É que eu depois, a sair daqui às 11h30, a cadela nunca mais faz o serviço que tem a fazer. Eu chego à cama à meia-noite e meia, eu estou a dormir. No dia a seguir, às 6h30, estou a pé para treinar. Depois ando a morrer, pá. Não pode ser.
É verdade.
É verdade. Que é justa a alteração. Sim.
Pá, é isso mesmo. Queria também agradecer a toda a gente que nos está a seguir. Vamos dar aqui por encerrado mais um episódio. Foi um gosto ter-vos connosco. E até que o mercado... Até que nos encontremos de novo, comunicar-se convosco. Um abraço.